A apresentação começa agora, Ta'anit Daf Yud Amud Alef. A gente está na terceira linha de cima para baixo. E a Gemara vai falar agora sobre chuvas em Eretz Israel. Fala Gemara, Eretz Israel, Mashkeotá Akadosh Baruch Hu Beatzmo. Eretz Israel é regada diretamente por Akadosh Baruch Hu, por Hashem. E todo o resto do mundo ali de Sharia, através de um enviado, através de um anjo, um malach. Shneimar, como está escrito, Anoten matar al panei haaretz, Vesholeach maim al panei chutzot. Hashem envia a chuva sobre a face da terra, ou seja, ele mesmo envia, e ele manda um enviado para mandar a chuva para todas as chutzot do fora de Eretz Israel. E fala Gemara, Eretz Israel shotam meik shamim. Eretz Israel é regada por águas da chuva, e todo o resto do mundo é regado pelo resto, o que sobrou das águas de Eretz Israel. Quer dizer, Eretz Israel, até agora a gente viu duas coisas importantes. Primeira coisa, que ela é regada diretamente por Hashem, e não através de um enviado. E segunda coisa, que a principal da água vem para Eretz Israel, e o que sobra vai para o resto do mundo. É, mesmo que Eretz Israel tenha menos chuva do que muitos outros lugares, que nem o Brasil, por exemplo, mas aqui em relação à qualidade, a Gemara está falando. Shneimar, como está escrito, Anoten matar al panei haaretz, etc. Eretz Israel shotá tchilá, v'chol ha'olam kulo levasof. Mais uma coisa, Eretz Israel ela é regada primeiro, Hashem primeiro manda para Eretz Israel a chuva, e depois para todo o resto do mundo. Shneimar, como está escrito, Anoten matar al panei haaretz. Primeiro aparece um pasuk, Eretz Israel, e depois o resto do mundo, querendo dizer que primeiramente Eretz Israel é regada. Mashal, fala Gemara, uma parábola. Le'adam shemegabel et agvina. Um homem que ele está misturando o queijo. Como se faz aquilo antigamente, hoje em dia também é queijo artesanal. Se pega leite, se ferve o leite, coloca algum tipo de produto que vai coalhar o leite. Depois o peneiro, que o peneiro, eu passo numa peneira, fica a parte do queijo, que é como se fosse um cottage, certo? E o que sobra é a água que vai ser jogada fora, o soro do leite. Então Hashem faz a mesma coisa. Primeiro ele pega, faz como se fosse um queijo, ele peneira tudo, fica com a parte boa, dá para Eretz Israel. E o resto dá para o resto do mundo, notel et ha'ochel, ele pega a comida, o maniach da pessoa te deixa sair a parte ruim do queijo. É o soro. Amar, falou Mar. Mimatkin Helbavim, Minale. Da onde eu sei que esse conceito que o Rebbe Eliezer falou anteriormente, no ano passado a gente viu, que tem discussão entre Rebbe Yoshua e Rebbe Eliezer, da onde vem a água que a gente recebe da chuva? Rebbe Eliezer fala que chega do mar, do oceano, sobe para cima e depois volta para a terra. E o Rebbe Yeshua falou que não, que tem um depósito de água lá em cima, que de lá vem a chuva. Perguntou o Rebbe Yeshua para o Rebbe Eliezer, mas peraí, mas a água do oceano é salgada. Como pode ser que a gente recebe água doce? Respondeu o Rebbe Eliezer que na hora que ela vira nuvem, ela fica matoca, fica doce e perde o sal dela. Então, pergunta o Mar, de onde a gente sabe isso aqui? Qual o passo que a gente vê que tem esse efeito que a água fica doce? Da Maravitza Rabar Yosef, Amare Yohanan, está escrito em Davi Melech que ele falou que o céu ficou escuro das nuvens de chuva. O Ktiv depois está escrito, ou melhor, anteriormente está escrito em Shmuel Beit, que o profeta Shmuel falou uma frase igualzinha, só que ele trocou a primeira palavra do Pasuk e falou o seguinte: Hashrat Maim Avesh Hakim. O primeiro passo está escrito Hashach Tamayim e o segundo está escrito Hashrat Tamayim. A princípio é a mesma expressão, a mesma palavra, só que um é escrito com Haf, a primeira palavra, e a segunda é escrito com Reish. Então fala Gemara, Shaku Kaf, pega o Kaf da primeira palavra, Veshade a Reish e coloca perto do Reish da segunda palavra e forma uma terceira palavra. Vekari, o que você vai ler da palavra que sobra disso aqui? Vekari bei, hasharta. Hasharta É como se fosse a palavra ircharta, quer dizer, leachir, de kasher, de tornar adequado. O het pode ser trocado pelo rei. Então, quando a gente lê as duas palavras juntas, que são as letras, que não são em comum, eu junto as duas letras em uma palavra só, que é como se fosse a palavra ircharta, que Hashem, quando ele faz as nuvens, ele marchir a água, ele deixa a água apropriada para beber, através que ela fica doce. Essa é a drasha. E o Rebbe Yoshua, que como ele explica essas duas expressões? Tem uma expressão do David HaMelech, tem uma expressão do Shmuel HaNavi, que querem dizer a mesma coisa, porque a Torá mudou a forma de escrever. Então, Rebbe Yoshua, Beha Mekrai, Maidarish Beu, o que ele explica desse psukim? Savalá, ele sustenta o seguinte, que há Dehi Ataradini, da mesma forma que o Radini, quando ele veio, ele falou um conceito, que a gente vai usar o mesmo conceito. Amar. Ele falou o seguinte. Abre e marava lá em Etzisarei, disseram o seguinte conceito. Nahora nane ze irem morre. Se as nuvens estão claras, estão brancas, é um sinal que tem pouca chuva. A gente sabe isso aqui, nuvem branca é pouca chuva. Hashoga nane seguin morre. Mas se tem nuvens escuras, é um sinal que tem muita chuva. E por isso foi dito duas expressões sobre chuva, sobre as nuvens de chuva. Uma David HaMelech falou que está escuro, tem muita chuva. E outro, Shmuel HaNavi, falou que também tem nuvem, mas é pouca chuva. Por isso foram duas expressões diferentes. Pergunta a Gemara. Kebanazah HaDetanya, segundo qual opinião é essa braita que a gente vai ver agora? Maim HaElyonim Bemamar Hempluim. As águas superiores, elas estão pairando através da fala de Hashem. Estão penduradas na fala de Hashem. Quer dizer que existem águas superiores. O Perotehem Mekshamim. E quais são os frutos dessas águas superiores? São as próprias chuvas. Shemar, como está escrito no Pasuk, e prima secha tisba aretz. Do fruto do teu ato, vão para Hashem. Que o fruto do ato de Hashem, disso aqui vai saciar a terra. Quer dizer que o que sacia a terra é o fruto do ato de Hashem. Ou seja, tem lá em cima água como se fosse pendurada, certo? Uma árvore pendurada na água. E cai para baixo os frutos, que é a própria chuva. Kemal, com quem é essa opinião? Segundo a Rebeleza, que fala que sobe a água e depois desce? Ou segundo a Rebeshua, que fala que começa lá de cima a água e cai? Então, que Rebbe Yoshua fala da Mará, esse Rebbe Yoshua que começa lá de cima e depois cai. E o Rebbe Eliezer, o que ele faz com esse pasuk? Rebbe Eliezer, Aub Maaseh Adashah Kol Boruhu Dechtiv. O pasuk está falando uma coisa geral. Não está falando sobre a chuva especificamente, que a chuva começa lá em cima e depois cai. Simplesmente sobre toda a criação, sobre todos os atos de Hashem. É uma parábola que o pasuk está fazendo. É como se fosse uma árvore que cai a fartura aqui para baixo. Fadmará, Amar Ebushu Belevi, Amar Ival. Kol Olam Kulo Mitamtzit Gan Eden Ushote. Todo mundo é regado do que sobra das chuvas que caem no Gan Eden, no Jardim do Éden. Quer dizer, o Jardim do Éden não é só um lugar espiritual, é também um lugar espiritual, mas tem um lugar físico aqui embaixo que é o Gan Eden, que a gente não sabe onde que é hoje em dia. Obviamente fica no lugar onde a Torá fala, que é um lugar entre a Ásia e a África, perto do Rio Nilo, do Eufrates, etc. Mas cai chuva lá e o que sobra de lá vai para todo o resto do mundo. Shneimar, como está escrito, Venahar Yotzei Me'Eden. Em Bereshit está escrito que um rio sai do Jardim do Éden, ou seja, tudo começa, a água começa saindo de lá, do Gan Eden, e depois os afluentes saem para o resto do mundo e só o que sobra vai para o resto do mundo. Tana fala a Braita. Mitamtzit betkor shote takav. Do que sobra de um betkor, uma quantidade de terra muito grande chamada betkor, a quantidade de água necessária para regar essa quantidade de terra, digamos um utensílio que pode, tem capacidade de regar toda essa quantidade de terra, o que sobra dele é takav. É uma quantidade menor, que é chamada takav, que é 1/60 do cor, quer dizer, a quantidade necessária para regar 1/60 do utensílio original. Assim a Gemara fala. Certo? Ou seja, se eu falo que o Ganede, ele tem o principal, o Tantzif, o que sobra é, vai para o resto do mundo, então 1/60 avos é o que vai para o resto do mundo. Dois pontos, fala a Gemara, Tanurabanan, estudaram nossos sábios. Eretz Mitzrayim, havia Dalet Meot Parsa, a Dalet Meot Parsa. A terra do Egito, ela tem 400 parsa, é uma quantidade de medida, uma medida de distância, por 400 parsa, essa é a medida da área do Egito. Veu Echad Mishishim Bekush. E o Egito é simplesmente 1/60 avos de Kush. Kush é 60 vezes maior do que o Egito. Bekush Echad Mishishim Baolam. E Kush, a Etiópia, é 1/60 avos do mundo todo. Assim como ela fala, o mundo todo tem como se fosse 60 e 1/60 é a Etiópia. Veolam Echad Mishishim Began, desculpa. E o todo mundo, ele é o quê? É 1/60 avos do Gan, do jardim do Éden, não do próprio Éden, do jardim. Depois tem o Éden, que é o lugar principal onde estava o jardim do Éden. Began Echad Mishishim Le'Eden. O jardim do Éden é 1/60 avos do próprio Éden. Olha que tem coisas por trás de tudo que a gente está falando, certo? Não é ao pé da letra tanto. A gente tem que entender. Ve'Eden Echad Mishishim Le'Geinom. E o Éden é 1/60 avos do Gehinom. Mas o Gehinom é um lugar gigante. Nimtza, kol olam kulo, ki kisui kdera la Gehinom. A gente encontra aqui, depois dessa conta toda, que o mundo todo é um lugar pequenininho perto do Gehinom. É como se fosse kisui kdera. A expressão que é usada é uma tampa de panela para o Gehinom. Veshondrim, tem quem diz, Gehinom ei lashiur, que o Gehinom não tem medida, é um negócio infinito, não dá para comparar nem com o mundo, nem com o Ganede, nem com o jardim do Éden, nem com o Éden, nem com nada. Vejam bem, tem quem diz Éden e Lashiu, tem quem diz que o próprio jardim, o próprio Éden, desculpa, também não tem Shiur, é uma coisa infinita, e com certeza o Gainom também é infinito. Amar e Yoshaya, Mai Dichtiv, Shochad Almaim Rabi, Rabat Otsarot, você vai colocar lá muitas águas e vai ter muitos outros alunos, depósitos de plantação. Fala mais, explica o Passuk. Migaral de Babel, Sheostrotea, Meleot Baar. O que causa que na Babilônia os depósitos estão cheios de plantação, de trigo, de cevada, etc. Eveomer, Pnei, Sheshochenet, Alamain. Já que a terra de Babel está situada num lugar que tem água, tem rios, e tem poços, e tem lençóis freáticos. Então, Amém Rabi, desculpa, por isso causou que tem muita plantação lá. Amarav, falou Rav, Atira Bavel de Hatzda Belomitra. A riqueza de Bavel, falou Rav, a riqueza de Bavel vem do quê? Que eles conseguem colher a plantação mesmo quando não tem chuva, ou seja, a própria terra é úmida, é molhada, mesmo sem chover eles conseguem plantar o que eles quiserem. Amarabaye falou, Abaye, Bekitinan, a gente recebeu uma tradição oral, que Tovani Velo Yovshani, que a terra é molhada, quer dizer, uma terra que dá para afundar nela, como se fosse areia movediça, Veló Yovshani, e não seca. Então a explicação do Rashi é que falando sobre Bavel. Sobre Bavel, é que a terra de Bavel é uma terra molhada, cheia de lama. Veló Yovshani, mas não é seca. Outra opinião diz, com a explicação aqui, porque ele falou essa frase, para falar que a gente tem que procurar, quando a gente compra uma terra, é bom procurar uma terra que seja úmida, mas não procurar uma terra que seja seca para comprar. Bom, terminamos a Mishnah, Baruch Hashem, começamos outra Mishnah, e fala a Mishnah, Begimel Bemar Cheshvan, no terceiro dia de Cheshvan, Shoalim et Akshamim. A gente começa a pedir por chuva, dizendo, Veten tal umatar livracha. Na bracha do meio da Amidá, Birkat Hashanim. Até agora a gente falou sobre Sita, Mashivaru, Mori da Geshem, Agora a Mishnah fala que quando a gente começa a pedir por chuva, no dia 3 de Resvan, essa é a primeira opinião. Rabban Gamliel Omer, e a segunda opinião do Rabban Gamliel diz, Beshivá Bo, somente no dia 7 de Resvan, ou seja, 4 dias depois da primeira opinião, só então se começa a pedir por chuva. Quanto que é isso? Tetvav Yom Achar Hag, são 15 dias depois do Hag, depois de Sukkot. Que é Sukkot, a gente ainda não pediu chuva porque a gente não quer que chova para não estragar a mitzvah de Sukkot. E mesmo assim, acabou Sukkot, depois de 2 semanas, 15 dias, só então a gente começa a pedir por chuva. Por quê? Kedei Sheagi Acharon Shebe Israel Lenahar Prat. Já que o último judeu chegue onde? No rio Eufrates, Prat, para que não pegue chuva. Quer dizer, o pessoal veio para Yerushalayim, para o Hag Sukkot, e começa a voltar a pé, de burro, de camelo, como você quiser. Para dar tempo de chegar até Bavel, onde tem menos chuvas, e não, quer dizer, onde eles moravam, que era o caminho que eles tinham que pegar, então a gente começa a pedir para ter chuva só quando todo mundo já voltou para casa. Fagmará, Amar Rebelazar, falou Rebelazar, Alahá que Rabban Gamliel. A opinião que prevalece da Alahá é Rabban Gamliel, que ele fala no dia 7 de Resvan. Aliás, até hoje em dia, o costume é que a gente começa a pedir também no dia 7 de Resvan, em Eretz Israel, mesmo que hoje em dia não tenha mais Aliyah LaRegel, não tenha mais peregrinação para Eretz Israel, para Yerushalayim. Quer dizer, ninguém tem que voltar para Bavel, mas alguns posquinhos falam, já que o costume de vir para Yerushalayim continuou, e continua até hoje em dia, mesmo sem obrigação pela Torá, porque a Torá não tem Betamigdash, não tem nada, não tem Korbanot, não tem nada, mas o costume é sim vir até Yerushalayim, e segundo algumas opiniões, inclusive do Rabban, mitzvah, até hoje em dia também, vir para Yerushalayim, pegar as quatro espécies em Yerushalayim, etc. Então até hoje em dia se faz dia 7. Tânia fala Braita. Hanania Omer, o Hanania diz, Uva Golá Atishim Batkufa. E na Golá, fora de Eretz Israel, quando se começa a pedir Betem Tano Matali Brachá, só no dia 60, depois da Tkufa, depois da estação de Tishrei. A Torá divide em estações também do ano, tem a estação chamada estação de Tishrei. Só no dia 60 da estação a gente começa a pedir por chuva. Amar Buna Barria, Amar Shmuel, Alahá que Hanania. Ele falou que Alahá é como Hanania, aqui fora de Eretz Israel só se começa a pedir no dia 60. Ele, Hagmar, não pode ser que Alahá é como ele. Por quê? Verrabal, Neneim Shmuel, que fizeram uma pergunta para Shmuel. E a pergunta dizia: Mematai. Marquerina, Veter, Tal, Matar. A partir de qual momento a gente lembra e pede Veter, Tal, Matar, que a Shem dê pra gente chuva? Amaleu, o Shmuel respondeu, Mechi, Meailei, Tzive. A partir do momento que se traz a lenha que estava no campo, se tira, por causa da chuva que vai cair, vai estragar a lenha, se tira e se leva para onde? Lebei, Tavut, Rishba. Para casa de um cara chamado Tabor, que ele era um caçador. Tabor, caçador, que ele era expert em saber quando era um momento especial para tirar a lenha do campo. E quando viam que ele fazia isso aqui, todo mundo também era um sinal que tinha que tirar. Então isso falou Shmuel. Shmuel não falou a data específica de 60 dias depois da Kufá, da estação do ano. Ele falou um outro sinal, quando o Tabor traz para casa a lenha. Fagmará, Dilma e Deveide Hachiurao. Peraí, não dá contradição. Pode ser que os dois são o mesmo shiur, mesma medida. E na verdade, o Tabor, quando que ele tira? O Tabor, quando que ele tira a linha do campo? É justamente 60 dias depois da estação. E Baileu, perguntaram na Yeshiva a seguinte pergunta: Yom Shishim, Kelifnei Shishim, será que o dia 60? Ele é como se fosse os dias anteriores, que ainda não se pede por chuva. Ou talvez é como se fosse depois dos 60 e já se pede por chuva. Pergunta: no dia 60 já se pede ou não? Tashema, vem e escuta a resposta. Rav Amar Yom Shishim Kelechar Shishim. O Rav ele fala que dia dos 60 é como se fosse já depois dos 60 e já se pede chuva no dia 60. O Shmuel Amar, o Shmuel fala Yom Shishim Kelechar Shishim. O Shmuel ele fala que não, que é como se fosse antes do Shishim, dos 60, e ainda não se pede por chuva. Amar Rav Amar Yitzchak. Falou Rav Amar Yitzchak um sinal para a gente lembrar qual a opinião é de quem. O Rav e o Shmuel discutem quem fala que é que se cita no 60 e quem fala que ainda não se cita no 60. Esse Mamer, um sinal para você lembrar a Machloket. E lá é Baumaia. Os superiores, o pessoal que mora em cima da montanha, precisa de mais água. Por quê? Porque a água escorre lá para baixo, então precisam de mais água lá em cima. Tatae, mas os inferiores, o pessoal que mora debaixo da montanha, lobaomae, eles não precisam de tanta água porque já desce tudo lá para baixo. Ou seja, aquele que está lá em cima, que mora em Eretz Israel, quem é? É o Rav. Ele fala, ele pede água. Quer dizer, no dia 60 ele já está pedindo água. Quer dizer, já é considerado parte dos próximos dias que já pede água. Ele mora em Eretz Israel, que é a terra mais alta que tem, como a Gemara fala. E ele que mora em Eretz Israel, que é a terra alta, ele pede água. E o Shmuel, que ele mora em Babel, que é o lugar mais baixo, ele não pede água. Chega o dia 60, ele ainda não pede água, que é como se fosse os dias anteriores. Amar a Papa. Irketa Yom Shishim Kelechar Shishim. Ela fica, segundo a Papa, que o dia dos 60 é como se fosse depois dos 60, ou seja, já se pede chuva logo no dia 60. Fala a Mishnah. Igiyu Zayin Leman Cheshvan. Quando chega o dia 17 de Cheshvan, quer dizer, a gente só pedir por chuva, segundo uma opinião no dia 3 de Cheshvan e segundo outra opinião no dia 7 de Cheshvan, passaram-se 10 dias e ainda não chegou chuva. Dia 17 de Cheshvan. Velo yarduk shamim, não caíram chuvas. Itchilu ayechidim mita'anim. Os indivíduos começam a jejuar. A gente vai ver quem são esses indivíduos. Mas não todo o público, não todo Israel. Indivíduos começam a jejuar. Gimeta'aniot. 3 jejuns. Ochilim veshotim. Eles comem e bebem depois do escurecer, depois do pôr do sol, que são jejuns parciais, só durante o dia, e à noite pode comer. O mutarei de menachá, e durante o jejum eles podem fazer trabalhos. O verechitza, eles podem tomar banho. O vesichá, eles podem passar óleo. O venilatassaná, eles podem vestir, calçar sapato de couro. O Vidash Mishamitai também pode ficar com as esposas. Ou seja, aquelas proibições graves que tem em Yom Kippur e em Tisha B'Av também não se aplicam nessa primeira fase de jejuns. É como se fosse um jejum normal, simples, curto. E Guia Rosh Chodesh Kislev, mas se chegou o primeiro dia de Kislev, Velo Yarduk Shamim, e não caíram Kshamim. Beidin Gozrim Shalosh Taniot. Vem o Bedim, o tribunal, e decreta 3 taniot, 3 jejuns, a Natsibur, sobre todo o público. Mas também é um jejum ainda não grave. O Krim, Veshotim, Mechashechá, pode-se comer e beber depois que escureceu. O Utarim, Melachá, Merechitzá, o Vesichá, o Venetatsadal, o Itashmi Shamitá. É permitido tudo que a gente falou até agora, também é permitido para o Tzibur, mesmo que já chegou um pouco mais para frente do calendário, e não vieram as chuvas. Fala Agmará. Manehidim, quem são esses indivíduos que jejuam logo no começo? Amarabuna, Rabanan. Falou, Rabuna são os rabinos. Os rabinos já começam a jejuar antes de todo mundo. Amarabuna, Yehidim e Tanim, Shoshata Aniot. E falou, Rabuna, os Yehidim, eles jejuam 3 jejuns. Quando são esses jejuns? O que quer dizer 3 jejuns? Quando? Um dia depois do outro? Não. Falou, Rabuna, Sheni, Vechamishi, Vesheni. Logo depois do dia 17 de Cheshvan, a primeira segunda-feira, depois uma quinta-feira, depois outra outra segunda-feira, são os 3 dias que jejuam. Pergunta Gemara, Maika Masmaran, o que vem ensinar isso aqui? O quê? Isso que o Rabuda falou que é segunda, quinta e segunda, é um Hidush? Todo mundo sabe disso aqui. Tanina, já está escrito na Mishnah, En gozrin tanit ala tzibur bitchilah, não se faz um decreto de jejum sobre o público para começar Bechamishi, na quinta-feira, Shelo leavkia et asharim, para quê? Porque se Ramim decretarem o jejum na quinta-feira, o que vai acontecer? Depois do jejum, o pessoal tá com fome, vai comprar comida, certo? E depois aproveita e já compra comida também para o Shabbat que está chegando. Ou seja, os vendedores, os goim, vão ver que a Mishnah está comprando muita comida. E vão pensar, ó, sabe por que está comprando comida? Porque começou uma época de fome. E se começou uma época de fome, o que eu posso fazer? Aumentar os preços. Para evitar que os preços sejam aumentados de forma descontrolada, então Ramin falaram, não se decreta jejum na quinta-feira, porque senão, sexta-feira vão aumentar os preços. Então, Tanina, Eikozin Tanita Tzibur, Betkinava Kavishi, Shalafkiet Asharim, para quê? Para não aumentar os preços. Ela, Shalosh Taniot, Arishonot, Sheni, Bechamishi, Besheni. E fala a Mishnah claramente. Os primeiros jejuns são quando? Na segunda-feira, na quinta-feira e na segunda-feira. Exatamente o que Ravuna falou. Por que Ravuna tem que ir para a Yeshiva e falar uma coisa que todo mundo sabe que está escrito na Mishnah? Fala o camarada, Malde, tem uma poderia pensar, Hanimile Tzibur, que esse decreto rabínico de não fazer jejuns que começam na quinta-feira, pode ser, poderia pensar, que só se aplica para o Tzibur, para o público. Que daí realmente uma massa de gente comprando na sexta-feira pode trazer confusão. Avale a rida mais um indivíduo, só os rabinos vão jejuar. E só os rabinos vão comprar comida depois do jejum. Poderia pensar que não tem esse problema. Kamash Malan vem, o Ravuna e fala, também em relação a Yehidim, se evita decretar na quinta-feira. Tayanamiahi e a Breta também fala isso aqui. Quando os indivíduos começam a jejuar, eles jejuam na segunda-feira, quinta e segunda, e se para em Rosh Chodesh. Em Rosh Chodesh não se faz jejum, ou seja, se essa leva de 3 jejuns, um jejum cai em Rosh Chodesh, não se jejua, vira uma página. O Vem Tovim Yom Tov também não se jejua. Aktuvim Megilat Tanit. Quais Yamim Tovim? Todos os Yamim Tovim que são citados em Megilat Tanit. Existe um livro chamado Megilat Tanit, que é a primeira vez que aparece aqui, mas vai ser citado outras vezes, e é citado na Gemara outras vezes. Uma lista de acontecimentos bons e não bons que aconteceram com a Israel. Que lá está escrito quando realmente não se faz jejum. Tamo Rabanan, Aleomar Adam, Tamidani. Fala o Hagamim, uma pessoa não pode falar, ah, sabe de uma coisa? Eu sou só um estudante, eu não sou um Hagam, eu não sou um Rav. Então eu não preciso jejuar logo no começo, vou esperar um decreto do Tzibur. Enirawi Liot Yahid. Não pode falar. Eu não posso, eu não sou adequado para ser chamado de um miahido, um indivíduo, para jejuar. Ela, na verdade, o que a pessoa tem que fazer? Kotamid, Tamilechamim, Yehidi. Todos os Tamilechamim, todos os estudiosos de Shivot, que sabem Torá, são considerados Yehidi, indivíduos, e jejuam logo no começo. Que não é só os rabinos, também os estudantes de Torá. Eizel Yehid, Vezel Tamid. Então, peraí, vamos dividir. Quem é chamado de Yahid e quem é chamado de Tamid? Quer dizer que a gente falou até agora que um Tamid, ele não pode deixar de se, não deixa de se considerar um Yahid. Mas tem uma diferença entre os dois. Yahid, Koshanarui Lemanoto Parnas Alatsibur. Um indivíduo, quer dizer um rabino, quem é aquele? Aquele que pode ser considerado um líder de Am Israel. Não é só uma pessoa que sabe Torá. É também aquele que sabe Torá e vira um líder de Am Israel. Tamid, quem é o estudante? Kosha Shoalim Otou da Varalaha, Benimudô, todo aquele que a gente pergunta uma coisa de Alaha sobre o que ele está estudando, Veomer, e ele sabe responder. Uma pessoa que sabe Alaha já é um Tamir Raham, ele já participa dos primeiros jejuns. Veafilo e Maseche de Kalá, e mesmo que seja uma Maseche de Kalá, Kalá é uma Maseche específica, aquela também é fácil, certo? Kalá é o nome da Maseche, mas ela também é fácil. Mesmo só que também ele sabe responder, é suficiente para a pessoa ser considerada um Talmid. Sim? Inclusive, tem muitas histórias de Gdolim que começaram assim, começaram com uma sabedoria não muito grande, sabiam responder, se concentravam no que estavam estudando, sabiam claro o que estavam estudando, isso aqui era o segredo. Falou Rav Shlomo Zalman Neubach, o segredo para crescer em estudo de Torá é querer entender o que você está estudando agora, nesse momento. Não deixar passar. Assim ele fala, pode ser que foi outro rabino que falou, mas ele, Rav Shlomo Zalman falou uma coisa parecida com isso aqui, onde você está estudando, entende. Tamar Rabanan, Lokal Rotsel Asot Atzmo Yachid Ose. Fala Ramim, não é qualquer pessoa que quer se considerar um Yachid, um indivíduo, pode se considerar, porque isso aqui é orgulho. Uma pessoa que não sabe, não é estudioso da Torá, e ele quer se considerar, não, eu sou que nem um sábio, vou jejuar logo no começo, não pode. Tamid Ose, mas se é um Tamid, é um cara de Yeshivá, um estudante de Yeshivá, então ele sim pode se considerar, mesmo que não está no nível ainda de um Rabino, mas ele pode se considerar um Yahid. Divrei Rebbe Meir. Essa opinião é a opinião do Rebbe Meir. Rebbe Yosomer, Rebbe Yosomer fala que qualquer pessoa sim pode se considerar um Yahid e jejuar logo no começo. Vezachulatov. E ele é lembrado para o bem. É uma coisa boa, inclusive, que cada pessoa se considere um Yahid. Por quê? Ah, mas não tem problema de orgulho? Não. Lefiche Ein Shevach U Lo. Porque isso que ele está jejuando não é um Shevach, não é um orgulho para ele, uma coisa boa que ele vai se gabar. Pelo contrário, ele vai sofrer com isso aqui. Ele faz parte também do sofrimento geral de Am Israel. Então não é chamado de orgulho, ele pode sim jejuar. Tane Aida, e tem uma outra braita que fala parecido com isso aqui, em nome de outros Rahamim. Nem toda pessoa que quer se considerar um Yahid pode se considerar. Tamid Ose. Mas um tamid, um estudante de yeshiva, ele pode sim. Divrei Reb Shimon ben Elazar. E quem fala dessa vez é o Reb Shimon ben Elazar. Reb Shimon ben Gamliel Omer, e a segunda opinião é do Reb Shimon ben Gamliel. Pamed vai mamurim, sobre o que eu estou falando, que não pode se considerar um yahid, e não pode ter esse orgulho. Pedavar Shel Shevach. Só uma coisa que traz honra para a pessoa. Uma coisa boa. A vaga da baixa de sar, mas uma coisa que a pessoa traz sar da jejua, ou se a pessoa sim, qualquer pessoa do mundo pode se considerar um yahi. Vezakuna tov, muito bom para ele, é um mérito. Sheen shavahulo, elatsarulo, já que isso aqui não é um orgulho para ele, e sim, é um sofrimento que ele está trazendo para ele mesmo. Fala marata no rabanan, mishaya mitane, alatsara, uma pessoa que estava jejuando, para dar méritos, para sair de um sofrimento. A pessoa estava com uma doença, ou tinha um parente que estava doente. Veavra, ela rolê, e passou o sofrimento sobre esse doente. Venitrapa, ele se curou. Ele recebeu, hoje, eu vou jejuar o dia todo. Chegou meio-dia, o doente se curou. O que eu faço? Eu continuo jejuando ou não? Areza mitanei mashlim. Fala Gamará, fala Tano Rabanan, ele sim continua a jejuar até o fim. Certo? Aulev makom she'ei mitanim, lemakom she'ei mitanim, arei ze mitanei mahen. Fala Gamará outra lacha, se uma pessoa está num lugar que nesse lugar não está jejuando, ele não está em jejum, e ele viajou para outro lugar, que lá no lugar onde ele chegou, estavam jejuando. O que ele faz? Fala Gamará, ele tem que jejuar junto com eles. Para não se separar do público, mesmo que o rabino dele e a comunidade dele não decretaram o jejum, mas ele chegou num lugar que se jejua junto com eles. Agora, Mimakov Shemitanim, sempre estava num lugar, na cidade dele, estavam jejuando. Lemakov Shemitanim. E ele chegou num lugar que lá não estavam jejuando. Ele pode parar de jejuar agora ou não? Areizamitane Umashlim. Não, também, ele tem que continuar jejuando até o fim. Quer dizer, a gente faz uma cumbra, uma exigência. Se ele começou, ele termina. E se ele chegou num lugar que estava jejuando, ele continua jejuando junto com eles. Mais uma lahá sobre jejum. Shachar ve'achal ve'shatah. Uma pessoa que esqueceu que era jejum e quebrou o jejum. Ele comeu, bebeu, o que ele faz? Não tem mais jejum, não tem proibição mais dele comer, porque ele já quebrou o jejum. Alitrae bifnei atzibur. Mas ele não tem que se mostrar diante do público comendo. Ve'alanihig idunim be'atzmo. E não só isso, ele também não tem que se comportar de uma forma prazerosa, comer, até se esbanjar. Não. Primeira coisa, a Gumara fala, não ficar se mostrando para os outros estão de jejum, não ficar com fome, te vendo comendo. Então você, para você mesmo, come só o que é necessário, nunca come demais, porque afinal é jejum. E Shneimar, Vayomer Yaakov Lebanav, Lama Titraou. E fala ao Yaakov para o Banav, de onde a gente aprende que uma pessoa que não está jejuando não tem que se mostrar para o outro que sim está jejuando. Do Yaakov, Yaakov fala para os filhos dele: vão para o Egito e não se mostrem. O que quer dizer não se mostrem? Fala a Gemara, uma das explicações, agora vai explicar agora, para o Yaakov, para ele mesmo e para a família, tinha comida. Ah, então por que ele mandou os filhos para o Egito para comprar comida? Porque todo mundo por volta não tinha comida. Nem os filhos do Esav, nem os filhos do Ismael não tinham comida. Então, para fingir que eles não tinham comida, para não deixar os outros com inveja, o Jacob manda os filhos, vão para o Egito, compram comida lá, para pensar que a gente não tem comida também. Para não ficarem com fome, vendo a gente na fartura. Falou Jacob para os filhos, atiru atzmechem, não se mostrem quando vocês estão saciados. Logo, Ifnei Esav, logo Ifnei Ishmael. Nem diante do Esav, nem diante do Ishmael. Que deixe lo e caneu bahem. Para que eles não tenham inveja de vocês. E sim, o quê? Vão para o Egito e comprem comida lá. E fala Gemara, já que a gente falou sobre a questão da descida para o Egito, fala Gemara outro versículo sobre o caminho do Egito, que dessa vez foi dita por Yosef. Yosef fala para os irmãos, depois que Yosef se revela para os irmãos, ele manda os irmãos irem para Eretz Canaan para trazer papai Yaakov. Ele fala para os irmãos, Al Tirgezu Badarech, não discutam no meio do caminho. Vão para lá e não discutam. Pshat HaPashut, qual que é? Com a explicação simples. É que agora, vocês vão começar agora a discutir entre vocês quem me vendeu, quem não me vendeu. Não façam isso aqui, volto para lá direto sem se discutir. Sem discutir. Amar Ebelazar, Amar Lahei Yosef. Fala Ebelazar, qual o significado do que você falou para eles? Lecha, para os irmãos dele. Al titasku bedavar lacha. Falou Yosef para os irmãos: não se ocupem com palavras de Torá. Não estudem Torá no meio do caminho. Shema tirgezu anehem aderech. Porque talvez vocês vão errar o caminho. Vocês vão se concentrar tanto na Torá que vão errar o caminho. Foi esse o conselho que Yosef deu para os irmãos. Pergunta a Gemara. Eini, não pode ser. Não pode ser que o conselho do Yosef foi não estudar no caminho. Não pode ser. Por quê? Ve'amare belai barabrachia shnei tamdei chamim. Fala Rebelai Barabrachia, dois Tamidei Chachamim, Shemealchim Baderech, que estão andando no meio do caminho, Vei Benehem Divrei Torá, e não tem entre eles palavras de Torá, eles não conversam sobre Torá, Reuí Leisaref, eles são, seria adequado que eles fossem queimados, eles merecem um castigo por isso aqui, não onde eu sei que eles merecem um castigo, Shneimar, como está escrito, e foi o caso que Eliel Anavi estava andando com seu ajudante Elisha. Eles estavam andando no caminho e conversando sobre palavras de Torá, sobre Torá. Veine, o que aconteceu no meio da conversa? De repente chegou uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e separou os dois. Quer dizer, chegou, era uma coisa perigosa, não era? Uma carruagem de fogo pode queimar todo mundo. O motivo que eles não foram queimados pelo fogo da carruagem é porque eles estavam conversando sobre Torá. Isso protegeu eles. Mas se não estivessem falando de Torá entre eles, seria adequado que eles fossem queimados. Então, quem tiver, que Deus está me deixando, tem que conversar sobre Torá no meio do caminho. Então, a gente vê aqui que tem uma contradição. O Yosef falou para não conversar sobre Torá. A Gemara fala que sim, tem que conversar sobre Torá. Então, qual a explicação? Lokasha alemigras aleunei. Tem diferença. Uma coisa é a pessoa ligrosa, a pessoa estudar a Torá, bekiut, ou recapitular o que ele já sabe, que ele já estudou, é mais fácil. Isso a pessoa tem a obrigação o tempo todo de falar, mesmo no meio do caminho. E sem isso aqui é perigoso, que pode se queimar. Aleunei, mas com reflexão, com profundidade. Isso aqui é proibido estudar no meio do caminho, porque a pessoa pode se desconcentrar e pode errar o caminho. É sabendo uma história, se não me engano, a história aconteceu com o Rav Eliashiv, que uma vez o Rav Ovadia Yosef, Zatzal, e o Rav Eliashiv também Zatzal, o Rav Ovadia Yosef estava subindo na escada da casa dele para pegar um livro. A casa dele era cheia de livros. Ele subiu na escada e ele estava tão concentrado, ele começou a ler o livro lá em cima, para não perder tempo. Estava tão concentrado que ele acabou caindo e quebrou a perna. Isso aconteceu. Então, parece que o Rav Eliashiv foi visitar ele, porque ele falou a uma pessoa que quebrou a perna por estudar a Torá. Essa pessoa merece, esse Rav merece realmente que eu visite ele. Essa grandeza que ele estava tão concentrado que ele não percebeu que estava na escada, esqueceu que estava na escada. Assim também, Yosef falou para os irmãos, não estudem Be'iyun, não estudem profundamente no caminho para não errar o caminho. E aqui fala Gemara, Bematnita Tana, na Mishnah, na Braita está escrito, Al Tavsiu Psia Gassa. A explicação do conselho de Yosef para os irmãos é outra. Outra explicação, não deem passos grandes. Falou Yosef para os irmãos, quando vocês vão para Eretz Israel, andam, mas não dão passos grandes, passos de. Não é uma questão de correr, é questão de dar passos grandes. Mais uma coisa ele falou. Viaknisu Hamalai, e introduzam, tragam o sol para a cidade. Ou seja, quando vocês chegam para dormir em algum lugar na cidade, por favor, cheguem antes de anoitecer, enquanto tem sol ainda. Fala Gemara, Atafsiu Psiagassá, por que não pode dar passos grandes? De Amar, que Mar falou, Psiagassá notelet echad mechameshet meot maor. Fala o mar, uma pessoa que dá passos grandes, isso aqui enfraquece o olho dele, tira 1/500 avos da visão da pessoa. Isso prejudica a visão da pessoa. Fala a Gemara em outro lugar, como consertar isso aqui? Tem que olhar no vinho na hora do kiddush. Isso aqui traz coisas boas para o olho. E fala a Gemara, vechenisu chama la'ir. E tragam também o sol para a cidade, que da Raviú da Marav, como falou o Raviú da Marav, de Amar Raviú da Marav, Leolam Yetzeadam Bechitov. A pessoa tem que sair da casa dela Bechitov, durante o dia. Sobre a luz foi dito Kitov, que a luz é boa. Então, a pessoa tem que sair quando tem luz, quando tem dia. Sai da casa dele, não quando é na madrugada. Vekanes Bekitov, também tem que entrar na cidade para dormir, voltar para a cidade para dormir, quando ainda tem luz. Bekitov, Shlema, como está escrito, Abokeror, na manhã teve luz, amanhã amanheceu, Venashim Shulchu, e só então as pessoas foram enviadas para sair da cidade. E aqui a gente termina Bekitov, Até a próxima.